A Hora da União. Magazine semanal com a atualidade da União Desportiva de Santarém. Viva a União! A Hora da União.
Levar bem alto o nome de Santarém.
Olá, viva! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à emissão número 110 da Hora da União. É um espaço inteiramente dedicado à União Desportiva de Santarém, que entra em campo aqui na antena da RCA Ribatejo, às quartas-feiras, a seguir ao noticiário das 10 horas da manhã, com a retransmissão no mesmo dia após as notícias das 19 horas. E fica, como habitualmente, disponível em podcast na plataforma Spotify, sexta-feira, a partir das 18 horas. E esta semana temos como convidado muito especial desta emissão, Lionel Madruga. Ele é o diretor técnico e coordenador de futebol 12 da nossa formação. Vamos aproveitar esta emissão para fazer um balanço do que foi a época a nível da nossa formação, quer a nível do futebol 11, quer também a nível do futebol 9 e 7, e naturalmente nada melhor do que termos connosco quem, que é, como disse, o diretor técnico e o coordenador de futebol 12 desta nossa formação, para fazermos aqui um pouco o que foi então esta época desportiva por parte da nossa formação. Antes de mais, Lionel, muito obrigado por teres aceitado uma vez mais o nosso convite para conversarmos aqui um bocadinho connosco. E é precisamente isto, vamos começar a fazer então o balanço desta época desportiva a nível da nossa formação. Antes de irmos falar escalão a escalão, fazendo se calhar uma primeira abordagem global, como é que se pode avaliar esta época desportiva da União de Santarém a nível das suas camadas jovens, das suas equipas de formação?
Olá, obrigado pelo convite, é com todo gosto que estou aqui uma vez mais para falar da formação da nossa União de Santarém. Esta época foi uma época atípica, muitos de nós já não nos recordamos dos episódios que nós tivemos que atravessar, portanto foi uma época em que o nosso campo viveu uma cheia, mas isso foi um marco, foi um momento que poderia ter condicionado negativamente, portanto, a nossa formação, mas marcou um ponto forte da nossa abordagem. O clube mostrou-se resiliente, os treinadores mostraram-se resilientes, os atletas, os encarregados de educação, portanto toda a estrutura do clube conseguiu para dar a volta, e para mim esse foi o ponto marcante. Foi um teste que nós fizemos, portanto, a capacidade que o clube tem, e realmente deixou-me satisfeito a resposta que o clube no seu todo conseguiu dar a esta questão do facto de não termos o nosso campo para treinar durante algum tempo. Contamos também nessa ocasião com o apoio das entidades locais, com a Viver e com a Câmara Municipal, que deram uma resposta que nós agradecemos muito. Hoje, olhando para trás, podemos mesmo que agradecer a forma como se conseguiu para dar resposta a isso. Portanto, olhando para esta questão e olhando para aquilo que foram os resultados desportivos, sermos catalogados como o terceiro clube com mais atletas inscritos no distrito, deixa-nos satisfeitos por um lado e por outro, reforça aquilo que são as nossas ambições para o futuro. Se olharmos para os outros dois clubes que têm mais atletas que nós na formação, São clubes que neste momento, ou até este momento, se dedicam única e exclusivamente, portanto, à formação, e nós temos outras equipas, outros patamares para responder enquanto clube, e ainda assim para conseguirmos ter um número de praticantes muito semelhante aos outros dois clubes, que é o CAD e que é a Associação Académica de Santarém. Portanto, desse ponto de vista, estou muito satisfeito. Também passamos por um processo de certificação do clube, no qual atingimos novamente as 3 estrelas, subimos na nossa cotação, continuamos a estar um pouco limitados por as questões que vimos falando já há anos, portanto as questões de infraestruturas, as questões estruturais do clube, que não nos retiram aquilo que é o nosso mérito desportivo, que é a nossa participação desportiva, mas que nestes processos avaliativos por parte da Federação ficamos naturalmente sem as mesmas armas que para aqueles outros clubes. Vamos ver se é breve trecho, isto é alterado.
Ora bem, vamos se calhar começar e ir vendo escalão a escalão. Começamos se calhar pelo mais baixo, no futebol 11, os iniciados A. Época que terminou com o terceiro lugar na primeira divisão distrital. Fomos à fase apuramento campeão e houve ali um momento quando vencemos o Vasco da Gama a 3 jornadas do fim em casa, em que saltámos para a frente da classificação, em que houve aqui um, digamos, com um momento de alguma esperança e de alguma, expectativa de que poderia ser possível a conquista do título distrital e a subida aos nacionais. Depois, infelizmente, 2 derrotas consecutivas fora acabou-nos por tirar esse sonho. Mas, em termos de balanço, é uma época que se pode considerar positiva, apesar do ano passado, por exemplo, temos acabado como vice-campeões distritais, este ano no terceiro lugar, mas havendo este ano equipas, se calhar, um bocadinho mais fortes, mais equipas um pouco mais fortes do que na época passada, pode-se fazer um balanço positivo do que foi a performance da equipa de iniciados A?
Eu julgo sim, julgo que o balanço é positivo, apesar de termos ficado realmente num terceiro lugar, mas num quadro em que havia mais equipas a competir, equipas de um nível superior, portanto, comparativamente com a época passada, mas tenho que fazer aqui um parênteses para agradecer muito aos pais para desta equipa, aos encarregados de educação para desta equipa, que prestaram todo o apoio para que os resultados fossem outros. Tivemos realmente o pássaro na mão e julgo que por culpa própria também deixamos-o fugir, mas lá está, são questões de aprendizagem que vão ficando, e é muito importante para o clube estar sistematicamente nestas lutas. Penso eu que será o segundo ano consecutivo em que estamos no pódio, o ano passado no segundo lugar, este ano no terceiro, com o trabalho do André Guerreiro e da sua equipa técnica, que foi um trabalho de muita qualidade, de muita valia. Atravessamos, volto a dizer, questões muito difíceis que outros clubes não tiveram para que vencer. Mas o balanço que eu faço é positivo, porque neste momento herdamos uma equipa de sub-15 para a próxima época, que está completamente formada, completamente estruturada, sem grande perda de jogadores, e também continuamos, se olharmos para um dos índices que eu normalmente coloco como avaliação, que é o facto de continuarmos a produzir jogadores para as seleções para distritais. Este ano também não fugiu à regra e tivemos o Vasco Manhoso para representar o clube e a seleção distrital no torneio para Lopes da Silva, que é o maior torneio de seleções ao nível da formação no país. Portanto, desse ponto de vista, as coisas parecem-me que foram bem feitas, há algum sucesso nesta caminhada dos iniciados do sub-15, uma equipa quase toda ela pura com jogadores de segundo ano, teve alguns lampejos com jogadores de sub-14, pontualmente foi um ou outro, tivemos o Estrela, tivemos o Vasco, tivemos o Bernardo também, portanto, acho que o trabalho foi um trabalho de mérito.
Há aqui uma nos iniciados, começa-se a ver esta evolução sempre na luta pelo título, já o ano passado, ou na época passada, o aconteceu, o segundo lugar, este ano o terceiro lugar e muito perto de se poder lá chegar. Há expectativa, claro que isto do futebol não é uma ciência, não. Há fatores e acima de tudo, como tu aqui referiste, tivemos esta questão das cheias e efetivamente continua a ser a falta de infraestruturas para treinar dentro do terreno, que se calhar é o principal motivo que não se consegue dar um ou dois passos em frente a nível da formação, mas começa a perceber-se que há de chegar um momento em que talvez se consiga o almejado título e a subida aos nacionais. Propôs também a equipa de já agora, a equipa de iniciados B tem um 5º lugar na segunda distrital e vence e ficou em 1º lugar na sua série na taça de encerramento. Ou seja, já há também aqui um background com alguma qualidade também neste escalão.
É verdade. Esta consistência que nós vamos vendo neste escalão de iniciados é algo que é muito positivo. Ou seja, nós conseguimos estar a estruturar equipas de uma época para outra com a base no sub-15, portanto com a base dos sub-14. E esta época nós teremos que fazer algum aporte para algum recrutamento de novos jogadores, mas o trabalho também foi um pouco diferente da época anterior, no qual a equipa B este ano foi formada exclusivamente por jogadores de primeiro ano. Portanto, marcou aqui uma diferença, portanto, jogadores que competiram num campeonato de sub-15, tendo menos um ano de idade e portanto, a margem, a sua margem de evolução e de progressão é um pouco mais vasta, é um pouco maior. O que nos dá algumas esperanças de, no próximo ano, mantermos esta bitola de competirmos para os lugares que dão acesso aos campeonatos nacionais. Este ano vamos ter um adversário que, infelizmente, por norma não disputa os campeonatos distritais, que é o CAD. O CAD desceu este ano, portanto, vai ser um adversário,
mais um adversário direto,
difícil. Mas cá estaremos para competir e para formar uma equipa forte que possa almejar, portanto, estar nestas decisões.
Passamos agora para o Juvenis A, e aqui também toca mais diretamente, porque foste o treinador principal desta equipa. Quinto lugar no final da primeira divisão distrital. Ficou aquém daquilo que contavas, ou estava dentro dos parâmetros, olhando para a equipa, estava dentro daquilo que seria expectável para este escalão?
O que nós queríamos era o primeiro lugar. Isso aí é a nossa bitola, é esta, e nós estamos a formar também um pouco esta cultura dentro do clube, portanto, lutar para o primeiro lugar, lutar para classificações de mérito, e os juvenis não fogem à regra. Apesar de nós termos perdido 7 jogadores da equipa base do ano passado, portanto, como não conseguimos subir o ano passado, ficamos em segundo lugar, as equipas que disputaram o Campeonato Nacional vieram apetrechar-se aqui, portanto, claro, ao nosso clube. É um processo natural, normal. Eu espero que este ano não ocorra esse processo, porque nós competimos olhando para o futuro. Competimos este ano a preparar uma equipa para o próximo ano, para a próxima época. Tínhamos uma equipa com sub-16 e sub-17 misturada, portanto, depois jogávamos meio-meio, com 6 jogadores de segundo ano, 5 de primeiro, 6 de primeiro ano, 5 de segundo, portanto, a equipa andou a oscilar muito por aí. Claro que isto acarretou-se provavelmente alguma perda de rendimento, mas de qualquer maneira fica a base para podermos atacar com consistência.
Há uma estratégia para o futuro, no caso para a próxima época.
É verdade, apontamos para aí, porque o clube também neste momento ainda não tem recursos para estar nas três frentes do futebol do 11. E tivemos que abdicar de alguma forma, e foi nesta equipa onde quisemos criar esta base para a próxima época.
Os juvenis B ficaram em quinto lugar na segunda divisão distrital e em segundo lugar no apuramento campeão da taça de encerramento. Também uma época positiva. Também há aqui uma estratégia de preparar os jogadores para a equipa A.
Sim, esta equipa tinha uma base muito alargada de sub-16, mas também tinha alguns elementos mais velhos, juvenis de segundo ano, que nós quisemos manter no clube, para termos agora uma boa base de escolha para a equipa júnior. Mas tenho que reconhecer aqui um trabalho que foi feito de forma muito difícil pelo Ricardo Dias, pelo Pató, que era o nosso treinador para este escalão. Nós tínhamos cerca de 50 juvenis nas duas equipas. É muita gente, e isto traduziu-se num trabalho acrescido para a equipa B e para a equipa técnica, que tinha que lidar com um número muito alargado de jogadores, e terminaram muito bem a época, com uma série de bons resultados. Faltou num jogo em casa ali, isto a me referir à taça
de encerramento.
A taça de encerramento de juvenis, porque a equipa A também disputou a taça de encerramento de júniores, e também fez aí um trajeto muito agradável. Portanto, a nossa equipa B também terminou bem a época, com jogadores com possibilidade de integrarem este ano a equipa A, porque no fundo esse é o grande objetivo da equipa B.
Passando agora para os nossos júniores, precisamente, terceiro lugar no campeonato distrital da primeira divisão, ficou... como é que avalias a performance da nossa equipa de júnior? No ano passado também tínhamos sido vice-campeões distritais, este ano desceu-nos um lugar na classificação, mas no conto geral, como é que se avalia a época da equipa de júniores? Ficou aquém daquilo que se esperava, ou ficou dentro do... Ainda agora disseste que o objetivo é sempre o primeiro lugar e não o segundo lugar ou o terceiro, mas de qualquer das formas poderia-se ter ido um bocadinho mais além?
Eu julgo que sim, julgo que poderíamos ter feito um pouco melhor, mas de qualquer forma, isto não quer dizer que o balanço não seja positivo. Porque é positivo. Nós estarmos novamente na disputa dos lugares de acesso ao Campeonato Nacional, é positivo, é sempre positivo. Comparando com a época anterior, parece-me a mim que a equipa, esta equipa era mais consistente e era uma equipa com menos recrutamento exterior, portanto, com júniores vindos de fora, tínhamos menos comparativamente à época uhum. anterior. A base também já vinha dos juvenis da época passada. Nós tivemos o Francisco Soares, o Pita, voltou a estar na luta pelos melhores marcadores, apesar de ser um ano mais novo. E esta equipa foi também a equipa que fez mais golos no campeonato, portanto, o que traduz alguma qualidade na sua participação. De qualquer maneira, há aqui um outro fator, que é o produzirmos jogadores que possam chegar a um patamar a profissional no nosso clube. Houve uma aproximação, o Pita, que eu já falei, o Francisco Soares teve essa possibilidade de disputar um jogo pela equipa A, penso eu que foi em Amarante, na Taça uhum, de Portugal, se não estou em erro. Portanto, isto também representa e traduz o trabalho que foi feito no clube. Os nossos jogadores continuam a ser solicitados, portanto, para integrarem outras equipas em patamares do campeonato distrital, também reflexo da qualidade do trabalho que tem vindo a ser feito. Nesta equipa de júniores, a base para o próximo ano também está criada, o que é muito positivo. Isto não acontecia, tínhamos quase que ir buscar 9, 10 jogadores fora, e este ano vamos buscar realmente alguns jogadores, porque temos que recrutar, mas a base está feita, está cá no clube, e é uma base de qualidade.
Então, agora, diria que é quase praticamente um ponto comum nestes três escalões, as bases que estão a ser criadas para o futuro, quer iniciados, juvenis, quer no júniores. Há aqui já uma consistência nessa estratégia e nessa política, não é?
É um bocadinho essa ideia, mantermos a qualidade para que nós temos, fazermos a retenção de talento e apontarmos realmente na cúpula, apontarmos para que os nossos jogadores júniores, juvenis, júniores, tenham capacidade de pontualmente ir subindo acima, integrar a equipa, o plantel de Liga 3, contribuírem de alguma forma para um aporte de juventude e de vivacidade e de criatividade para a equipa de Liga 3. Tinha que ser este o objetivo. Agora, tenho a convicção que este objetivo pode ser melhorado se a equipa estiver num patamar de campeonato nacional. E aí sim, e aí poderemos realmente dar o salto qualitativo do ponto de vista de cumprir aquilo que é um objetivo da formação de um clube, que é formar os jogadores, mas para que eles tenham acesso à competição profissional, à competição mais acima do clube.
Não sendo diretamente relacionado com a formação, mas podemos aqui abordar muito rapidamente os séniores B, porque temos uma equipa de séniores B na segunda distrital, que também pode ser um local em que jogadores dos júniores podem ter ali um espaço de competitividade importante, que lhes pode depois também ajudar a chegar à equipa A. Balanço, 9º lugar na segunda divisão distrital, saber que jogamos contra equipas com jogadores muito experientes, jogadores muito batidos, como se costuma dizer, e que nós sabemos que jogar contra o União de Santarém é quase como jogar contra um grande, não é? Portanto, há sempre aquela uma motivação extra dos nossos adversários. De qualquer das formas, balanço também da prestação de Séniores B, da equipa de Séniores B. Também teve algumas dificuldades durante a época.
Sim, mas de qualquer maneira houve uma evolução, comparativamente à época anterior, aqui sim, portanto houve um registro muito positivo, e os jogos foram todos equilibrados, disputamos os jogos com todas as equipas, num contexto de muita adversidade, muita dificuldade, porque a segunda distrital deu um salto qualitativo muito grande, já muitos jogadores batidos, experientes, com rodagens até para de outros patamares, uhum. E é muito difícil conseguir ombrear apenas com jogadores vindos do sub-19, com jogadores inexperientes. É muito difícil ombrear com essas equipas que têm essa maturidade e fazem um apetrecimento com um objetivo muito claro de ascender, portanto, à primeira divisão distrital. Portanto, todas elas com grande dificuldade. Aqui o Ricardo Teles fez um grande trabalho, e a sua equipa técnica, muito na linha do que o Walter fez com os juvenis, com os júniores. Portanto, e não nos podemos esquecer que alguns dos jogadores que andaram ali no limiar do plantel principal que para ganhar minutos tinham que descer à equipa B, o Teodósio, o Midões também, portanto, que acabou a entrar e a jogar alguns jogos na Liga 3, encontraram ali um espaço para se desenvolverem e para crescerem como jogadores. Portanto, deste ponto de vista, a equipa B também cumpriu o seu objetivo, que é um espaço de evolução para os jogadores que, já sendo séniores, também precisam de ter minutos e ter vivências desportivas semana a semana.
E competitivas, porque como tu disseste bem, que a segunda distrital já está extremamente competitiva.
Sim, e com qualidade. Já há jogos com alguma qualidade, o que permite exatamente este desenvolvimento, ou essa última etapa no desenvolvimento dos nossos atletas. Este ano esperamos para formar a equipa B outra vez, na próxima época, exatamente com os mesmos objetivos, dar um pouco mais de condições. E esse é o nosso objetivo, dar mais condições à equipa B para ser um espaço ainda mais propício a desenvolvimento de jogadores na sua fase final da formação.
Em resumo, no futebol de 11 da formação, perante as dificuldades, perante os problemas, perante a escassez de infraestruturas, que se calhar, diria eu, continua a ser o principal obstáculo a que consigamos dar os passos em frente para chegar aos nacionais. E ainda por cima, com o problema das cheias que nos tirou durante algum tempo a possibilidade de treinar na Ribeira de Santarém, e voltar aqui, como tu referiste bem, a agradecer o excelente trabalho da Vivência Santarém, da Câmara de Santarém, em rapidamente repor as condições para treinarmos, mas a verdade é que foi ali um período complicado. É um balanço no final, tu já disseste de alguma forma no início, mas já agora só para reforçar esta, antes de passarmos depois aos futebol 9 e 7, é um balanço que acaba por ser positivo de todo estes escalões da nossa formação no futebol 12.
Sim, o balanço é positivo, apesar de termos ficado aquém nos resultados, porque temos de ser claros nisto.
Claro.
Para nós a exigência é máxima, é ficar em primeiro, é o que nos interessa, mas de qualquer maneira o balanço é positivo, olhando para os aspectos qualitativos para este processo e pelas contingências que nós tivemos que ultrapassar. Pronto.
Muito bem. Passando agora ao futebol 9 e futebol 7, começamos, se calhar, pelas nossas iniciadas femininas, e ver aqui uma diferença já de uma época para a outra. Apesar também, com todas as dificuldades de espaço para treino, etc., na época passada foram realizados 24 jogos com 2 vitórias e 1 empate e 21 derrotas. Esta época, em 19 jogos, duplicou-se as vitórias, 4 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. Aqui também se vê evolução no caminho das nossas iniciadas.
Não? É verdade. Eu tinha aqui, como um ponto muito positivo desta época, a consolidação do futebol feminino no União de Santarém. A equipa de sub-15 teve um desempenho muito positivo, bom, eu diria mesmo bom para aquilo que foi, para aquilo que é uma equipa que está a competir no segundo ano. Continuamos a ter atletas que são referenciadas pela associação para representarem seleções distritais, tal como acontece no masculino. Nós continuamos com atletas que são escolhidos no sub-17 masculinos, temos 3 agora no processo da seleção distrital que vai disputar o torneio em Cascais, a Luso Cup. Portanto, o clube continua a ser olhado e continua a produzir estes talentos. No feminino, é muito mais agradável ver esta evolução, ver este trajeto, que elas já conseguem competir quase de igual para igual com as outras equipas. E mais, estamos a conseguir trazer outras meninas de fora, portanto, para as nossas equipas. Neste momento já quase que temos 2 equipas formadas, quase diria de certeza absoluta que para o ano, em vez de termos uma equipa, vamos ter 2, se não 3. Portanto, o processo cresceu. E também há alguma evolução. Para além de aumentarmos em número, a qualidade também está a chegar e estamos a produzir atletas de qualidade, porque se elas vão à seleção distrital é porque têm qualidade. Portanto, daí o Pereira e o Ricardo Delgado, que é o responsável por este setor, estão de parabéns porque conseguiram fazer aqui um bom trabalho. E para uma equipa que treina apenas uma vez num campo de 9 ou de 7 ou de 11,
exatamente, exatamente,
resta nas outras 2 vezes por semana num campo de 5, de futebol de 5, numa escola. Portanto,
é bom que as pessoas que nos estão a ouvir percebam isto, que essa falta de infraestruturas, essa dificuldade dos treinos, o que é treinar duas vezes por semana num campo de futebol 5 para depois jogar num campo de futebol 7 ou de futebol 9? É uma coisa completamente diferente. E mais ainda de realçar então os números e a evolução que a equipa tem tido.
Pois, porque a nossa tónica terá que ser sempre esta, faz-nos muita falta as infraestruturas, mas elas não podem condicionar tudo,
claro.
E não podem explicar tudo. Portanto, o nosso trabalho é que vai fazer a diferença, a forma como os treinadores se dedicam, a forma como conseguem mobilizar as atletas, os atletas, a forma como se consegue convencer os encarregados de educação que, apesar destas dificuldades, o trabalho pode ser feito.
Tem pernas para andar e pode...
E a breve trecho, penso eu, que quem acompanha as novidades da autárquicas, por assim dizer, consegue perceber que nós, a breve trecho, vamos ter outras condições. Agora, o principal é o trabalho que se faz por todos os dias.
Trabalho, dedicação, foco, empenho.
E aí estamos no bom caminho.
Passando para os infantis sub-13, volto 7, no nível 1 da segunda nível 1 da segunda fase e primeiro lugar na sua série na Taça de Encerramento. Também aqui uns bons resultados desta equipa de sub-13, volto 7.
Sim, esta equipa é uma equipa que surpreendeu-nos pelos resultados. Não é muito fácil na série de classificação e de apuramento, quando se cai numa série onde está a Académica de Santarém, onde está o Futcar, onde está o Núcleo Sportingista de Rio Maior. São três clubes que só fazem formação, portanto só fazem só têm equipas do escalão de formação, portanto é muito difícil conseguir-se chegar ao nível 1, e nós conseguimos e disputamos o nível 1 com alguma consistência, com qualidade, disputamos os jogos e o que se nota é uma evolução grande nos praticantes, portanto nos miúdos, nos atletas. É muito positivo o que se passou. Acredito que esta equipa, se tivesse caído no nível 2 ou no nível 3, provavelmente estaríamos a falar de uma equipa que teria ganho o campeonato distrital desses dois níveis, porque o seu nível de desempenho foi tão alto no nível 1 que provavelmente isso teria acontecido.
Infantis sub-12 para o 9 jogaram um campeonato contra equipas mais velhas em termos de idade.
Pois, essa foi a nossa aposta. Foi rodar a nossa equipa de sub-12, colocá-los numa situação de teste, de desafio, de resistência às adversidades, e eles foram jogar contra equipas maioritariamente de segundo ano do escalão, portanto, de infantis de sub-13. O seu desempenho foi bom, iniciaram naturalmente com as dificuldades que nós prevíamos, tiveram alguma dificuldade no início, não só por serem mais velhos, mas porque também era um futebol diferente, com mais duas unidades, saltaram do futebol de 7 para o futebol de 9, mas conseguiram se adaptar, ultrapassaram também essas dificuldades iniciais e terminaram muito bem a época, como nós conseguimos inferir depois na participação em torneios. Esta equipa, quando foi aos torneios, disputou com os jogos com todas as equipas e até obteve algumas classificações de mérito nos torneios em que participou. E aguardamos com uma grande expectativa, portanto, qual será o desempenho desta equipa no próximo ano, sendo um segundo ano de escalão, onde também já tivemos a oportunidade de reunir com os pais e vamos propor novo desafio a esta equipa, que eles façam futebol de 11 também, que comecem já a experimentar futebol de 11 em paralelo com o futebol que lhes cabe agora, será o 9 ou 7, mas assim será uma decisão que nós temos que tomar, porque também é importante que a União de Santarém, neste escalão de infantis, consiga disputar um título e consiga aparecer nos pódios desta classificação. Penso que para o ano isto vai acontecer.
Há um novo desafio então. O que é que o Lionel tem a dizer também sobre o desempenho das nossas equipas de Benjamins sub-11, quer a A, quer a equipa B?
Neste escalão, onde normalmente as equipas têm exatamente a mesma faixa etária, porque é um escalão ali único, só de um ano, serve para verificarmos se os nossos atletas estão ou não num patamar de bom nível. E a equipa de sub-11A justificou claramente a participação no nível em que estava, portanto teve um desempenho positivo, com alguma qualidade de jogo, onde nos centramos muito nos aspectos formativos, até menos do que nos aspectos classificativos ou do resultado. Tal como a equipa de sub-11B, essa sim fez uma evolução muito grande. Era uma equipa que praticamente não ganhava jogos, tinha dificuldade em jogar, e acabou a época a ter qualidade de jogo, a ter alguns resultados positivos, a ter alguma consistência na sua prática. Portanto, aqui registrou-se também uma evolução dos jogadores, e com algum transfer que vai ser possível fazer de jogadores ou de equipa B para equipa A. Portanto, vai haver essa possibilidade no próximo ano, porque eles vão ter que jogar juntos, vão jogar no sub-12 nesta próxima época, sub-12, sub-13, portanto também temos aqui havia alguma necessidade de homogeneizar, portanto, estas gerações, e eu penso que foi conseguido. Vamos ver agora como é que corre na próxima época.
Passando aos Benjamins, sub-10A atingiu o nível 1 e foi, segundo as estatísticas, a segunda equipa com melhor prestação nesta última fase da Liga de Benjamins. Como é que também avalias a prestação da nossa equipa de Benjamins sub-10A?
Esta equipa e esta geração é uma geração forte que nós temos aqui no União de Santarém. Se bem que a classificação não conte neste escalão, mas a realidade é que eles vão ganhando jogos, e se houvesse realmente essa classificação formal, provavelmente seria a segunda, terceira melhor equipa do distrito. Pelo menos assim os números
o dizem.
Portanto, eu não me esqueço que esta equipa participou no Santarém Cup, que é um torneio de referência, participou no torneio no Diamantino Costa, também na Covilhã, que é um torneio importante também em termos de formação, e estamos a falar da equipa que finalista para estes dois torneios. Portanto, no Santarém Cup ficamos em segundo lugar, perdemos com o Porto
na final
para bem disputada, e no torneio de Diamantino Costa ganhamos sem grandes dificuldades, um torneio que normalmente tem até algumas equipas fortes. Portanto, a geração é forte, foi bem trabalhada pelo Nuno Cabelo, deixa ali um legado para a próxima época de uma equipa competitiva, apesar de ser curta, que temos que ir buscar mais miúdos, portanto, para reforçar este escalão, mas a avaliação é perfeitamente positiva. Melhor que isto
é muito difícil.
Naturalmente que vai ser difícil reter tanto talento para que nós temos ali. Os clubes de referência nacional já referenciaram 2 ou 3 miúdos, portanto, o que também abona para um bocadinho
do trabalho que está a ser feito.
Pronto, E é com grande expectativa que nós temos para esta equipa e para esta geração
já
para o futuro.
Sobre as nossas equipas sub-10 também, Benjamin, as equipas B e C foram equipas também de uma estratégia preparada e colocada em prática de disputar uma liga com 3 equipas com um aninho mais velho, não é?
Sim. Aqui, estas nossas duas equipas, o sub-10B e o sub-10C, foram alimentadas por aquilo que é aquelas fornadas que saem diretamente da escola de futebol, que o Zé Noel coordena e faz um excelente trabalho nas escolas de futebol. O Paulo Sousa e o Francisco conseguiram ter duas equipas com jogadores sub-9 e alguns sub-8, portanto, que alguns vão ter 2 anos no escalão e outros ainda mais um ano. Fizeram ali um belíssimo trabalho. Criaram base, os miúdos do 5 saltaram para o 7 sem grandes dificuldades, portanto, e a disputarem jogos contra equipas mais velhas. Olhando para os torneios, eles estiveram este fim de semana no Mertola Cup, as duas equipas foram às meias finais, portanto, num torneio de sub-10, portanto, também é muito positivo este trajeto. Dá-nos garantias, temos aqui uma boa base para trabalharmos para o futuro. Não só olhando para trás, no departamento de recrutação de recrutamento e angariação, que liderado pelo Nuno Sobral, onde temos 34 miúdos novos, sub-6, sub-5, portanto a base está ali criada também, porque vai alimentar depois a escola de futebol. Esta dinâmica que foi criada de ir às escolas primárias, de mostrar o que é a União de Santarém, em colaboração também muitas vezes com o plantel da equipa sénior, Portanto, estamos a conseguir atrair miúdos para o nosso seio, portanto, para estarem connosco, e isso naturalmente vai se traduzir em resultados.
O trabalho que está a ser feito, que está a ser feito e muito bem, tem reflexos também que eu reparo que cada ano que passa somos mais vezes convidados para vários torneios de final de época de norte a sul do país. Isto também já revela que o União de Santarém já é uma referência a nível do futebol de formação, tendo em conta os convites que recebe para participar em diversos torneios.
Sim, é verdade. Nós temos muito gosto em ir a todos os torneios para que somos convidados, mas naturalmente não conseguimos dar resposta,
claro,
a todos,
evidente,
neste momento. Mas nós estamos a participar em cerca de 30, 40 torneios. É um esforço muito grande, e só com o apoio dos pais é que isto é possível. E eu não me esqueço que para ir a estes torneios, às vezes de 2, 3, 4 dias, com os miúdos para pernoitarem fora, com alguns custos acrescidos para as famílias, temos conseguido para dar resposta. Por outro lado, por vezes aparecem-nos convites de participação quase que gratuita, que nós não conseguimos dar resposta, porque é quase impossível estar no mesmo fim de semana
em dois ou três dias diferentes.
É muito difícil. Mas tem acontecido. Irmos a um torneio no sábado, outro ao domingo, sempre que é aqui mais perto, geograficamente mais perto, para conseguirmos dar resposta. Não sei se estão a par, mas nós temos vamos participar num torneio internacional este ano. Há uma equipa do União de Santarém que vai ao Gotia Cup, que é só o maior evento desportivo de formação em termos mundiais. É uma espécie de mundial da formação. Já temos no calendário um jogo com uma equipa da Noruega e um jogo com uma equipa da África do Sul, para vejam bem esta discrepância geográfica, mas será de certeza absoluta uma experiência muito enriquecedora para uma equipa que nós conseguimos formar com jogadores sub-17 e sub-19, portanto, dentro desse leque, dessa faixa etária. E, uma vez mais, são os pais que têm que suportam este...
Já agora podes dizer de quanto a quanto é esse torneio?
Este torneio é de 12 a 18 de junho.
Portanto, 12 a 18 de julho.
Vamos treinar agora estes dias só com esse grupo de jogadores, para ver se conseguimos criar aqui alguns laços, alguma familiaridade entre eles, porque eles vêm da equipa da equipa B de juvenis, da equipa A de juvenis e da equipa de júniores. Portanto, não treinam juntos, juntá-los para representarem com dignidade, sim, e com alegria, portanto...
E como diz o nosso centro, para elevar bem alto o nome de Santarém.
Não tem dúvidas nenhumas que isso irá acontecer.
Para encerrarmos a nossa conversa, que está a ser muito boa, um rápido balanço sobre as escolinhas também. Como é que pode o Lionel dizer sobre este trabalho também feito, como ainda agora referiste, que é coordenado pelo José Noel?
É notável o que se consegue fazer ali embaixo na Ribeira de Santarém, com tanto miúdo que aparece ali. Portanto, é um trabalho de muita qualidade. O José Noel controla muito bem todo esse processo. Nós participamos em todos os encontros, quase todos os encontros promovidos pela Associação de Futebol de Santarém. Não damos faltas de comparência, estamos em todas. E o José Noel, em conjunto com o Nuno Sobral, tem feito ali um trabalho que vai dar muitos frutos ao União de Santarém. É um trabalho que está a ser muito bem feito, e eu queria só aproveitar aqui a oportunidade também para falar na questão do posto médico para os nossos técnicos que trabalham nessa área. Têm feito um esforço tremendo em trabalhar naquelas condições. O Paulo, a Catarina e o Gonçalo têm feito ali um trabalho de muito apoio aos nossos miúdos. Ainda não é o que nós queremos, mas para lá caminhamos. Portanto, estamos a construir ali uma estrutura de apoio boa para os nossos meninos.
Muito bem, foi a conversa muito boa, aliás, com o Lionel Madruga, o diretor técnico e coordenador do Futebol 11 da nossa formação. Fez aqui, nestes 36, 37 minutos, um balanço do que foi a época a nível da formação, quer a nível do Futebol 11, quer a nível do Futebol 9 e Futebol 7. E já de alguma forma dando pistas e perspectivando o que pode ser os objetivos e as expectativas para a próxima época. Está assinado o apito final nesta edição número 110 da Hora da União. Já agora aproveitar para dizer que vamos também entrar de férias, aqui é a Hora da União, durante umas semanas não vamos, vamos estar ausentes. Contamos regressar no dia 5 de agosto, na emissão de 5 de agosto, em princípio com um convidado muito, muito especial para essa emissão. Estamos, quando voltarmos, estamos a 4 dias do início, do pontapé de saída de mais uma época, de mais uma edição da Liga 3, portanto, certamente, se calhar, o convidado muito especial terá muito ligado à nossa equipa sede, mas de qualquer das formas, está, como disse, vamos estar agora ausentes umas semaninhas. Desejar a todos os nossos ouvintes e o nosso auditório, para quem está de férias, um excelente período de férias, para quem está a trabalhar, excelente dia de trabalho. E, como disse, é assim então o ponto final desta edição 110 da Hora da União. É uma produção do Departamento de Comunicação da União Desportiva de Santarém, com a apresentação de Luís Filipe Carvalho e edição a cargo de Filipe Charana. Contamos, como sempre, convosco na próxima edição, como disse, agora só em princípio da 5 de agosto. Até lá, votos destas fantásticas semanas e, naturalmente, as melhores saudações unionistas.
Viva União,
a Hora da União, magazine semanal com a atualidade da União Desportiva de Santarém.
Viva União,
a Hora da União,
levar bem alto o nome de Santarém.